quero compartilhar com vocês sobre esse tema. Nunca desista da sua bênção. Nunca desista da sua bênção. E eu gostaria que você dissesse para umas 4 ou 5 pessoas ou mais, se você puder dizer, não é? Se você tiver a liberdade de fazer isso, diga para alguém, meu querido, nunca desista da sua bênção. Nunca desista da sua bênção. Quem conhece a palavra, quem já caminhou um pouquinho com Deus e conhece um pouquinho da palavra, sabe que algumas respostas para os nossos dilemas, nós só teremos na eternidade. Sim ou não, gente? Tem algumas questões que não, definitivamente não serão resolvidas nessa vida. Essa é uma realidade. Nós encontramos muitos exemplos de irmãos e irmãs queridos, não é? Estão lá descritos na palavra. Diz lá que eles contemplavam as promessas de Deus, mas eles não conseguiram, durante a sua vida, obter essas promessas na sua totalidade. Enquanto eu estou aqui ministrando para vocês, tem gente como eu e você, crente, que ama Deus, tendo a sua casa destruída, a sua família destruída, alguns perseguidos e até mortos por amor ao Evangelho, pessoas que estão se doando, não é? E que terão o seu galardão um dia diante do Senhor, não é? As respostas que eles esperam talvez não vão acontecer nessa vida, e isso é essa é uma perspectiva importante, meus queridos. Algumas situações nós não podemos ter a certeza de que elas vão acontecer, nem nessa vida e nem do jeito, e se acontecerem, não sabemos se acontecerão da forma como nós esperamos. Vocês estão comigo, gente? No entanto, nós nunca podemos desistir de lutar pela nossa bênção. Nós nunca podemos desistir de buscar aquilo que Deus colocou no nosso coração, porque também a Bíblia diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, ou pedimos, ou buscamos. Quem está comigo, diga amém. Então, às vezes, Deus vai nos surpreender com coisas que vão acontecer nessa vida e Ele vai responder de uma forma muito maior do que aquilo que nós mesmos estávamos esperando. Eu estava orando essa semana, Deus colocou essa passagem bíblica no meu coração, Marcos capítulo 5, quando acontece dois eventos, não é? Tem outras coisas que acontecem ali, mas nós encontramos duas histórias que se misturam. A história de duas pessoas que estavam buscando Jesus no mesmo dia, no mesmo lugar. Dois milagres que aconteceram porque essas pessoas não desistiram da sua bênção. Essas pessoas provocaram o seu milagre. Elas estavam no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Está chegando muito alto para mim o som. Desculpa, gente, se der para dar uma ajustada aí. Elas estavam na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas. E eu creio que você está aqui nessa manhã, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, buscando com a pessoa certa, em Deus, amém? Aquilo que você precisa. Porque há situações em que só Deus tem uma resposta. E essas duas histórias, elas se misturam. Elas aconteceram praticamente simultaneamente, não é? E em ambas as situações, adversidades, situações que eram impossíveis serem superadas naturalmente, elas foram respondidas e milagres aconteceram. Eu quero orar com você nessa manhã. Feche os teus olhos onde você está. Paizinho, muito obrigado pela tua presença neste lugar. Eu te peço, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça sobre as nossas vidas. Pai, aqueles que estão conectados conosco, participando deste culto, Senhor, não estão assistindo, estão participando conosco. Eu te peço que a mesma unção que está aqui neste lugar possa tocar, ministrar o coração de cada um deles. Qualquer pessoa que vier a ouvir essa mensagem, Senhor, possa também ser envolvido com esta mesma unção. Pai, que a palavra prepare o nosso coração para o tempo final que nós teremos aqui de altar. E eu creio que nessa manhã nós provaremos o teu amor e nós experimentaremos milagres neste lugar, Senhor. Nós abrimos nosso coração a ti e nós te pedimos, vem sobre nós. Vem sobre este lugar. Senhor, que haja uma atmosfera propícia neste lugar para que milagres aconteçam. É o que eu te peço em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Marcos capítulo 5, do versículo 21 ao 42. tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma multidão, uma grande multidão, se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira-mar. Se você observar o contexto, você vai perceber que Jesus estava retornando para a sua casa. Ele tinha estado no outro lado desse grande lago, não é? O Mar da Galileia, onde houve a libertação daquele endemoniado naquela cidade. E ele agora está retornando para a sua casa em Cafarnaum e as pessoas ficam sabendo. Jesus estava vivendo um momento do seu ministério em que a Bíblia diz que a sua fama havia corrido para todos os lugares. E onde quer que Jesus estivesse, multidões se juntavam ali, talvez para ouvir uma palavra dele, um ensinamento, talvez para receber um milagre ou de alguma forma ser abençoado com alguma provisão. Afinal de contas, Jesus também provia muitas vezes as necessidades das pessoas. Então, tinha ali uma grande multidão. Versículo 22 diz, então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga. A ideia aqui é que esse homem fica sabendo que Jesus retornou para casa. Sinagoga aqui, provavelmente a sinagoga na cidade de Cafarnaum. Esse homem, diz lá, chamado Jairo, um dos dirigentes da sinagoga, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Deixa eu falar um pouquinho sobre quem eram os dirigentes das sinagogas. Eram pessoas leigas, que tinham responsabilidades administrativas. Pessoas escolhidas do povo, frequentadores da sinagoga, judeus, praticantes da lei de Moisés. Eles conheciam a lei, eles conheciam os profetas do Antigo Testamento, eles eram responsáveis por supervisionar os serviços na sinagoga, onde os judeus se encontravam para ouvir a Torá, a lei do Antigo Testamento. Então, nós estamos falando sobre um homem que era conhecido na cidade, conhecido na sua comunidade, um homem que tinha provavelmente uma condição financeira privilegiada, um homem que foi educado na lei de Moisés e que provavelmente, assim como a maior parte dos judeus que viviam ali, não reconhecia Jesus como Messias. Mas esse homem fica sabendo que Jesus está na cidade. Versículo 23, então, lhe implorou, Jairo implora, ele implorou insistentemente a Jesus, dizendo, a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e para que ela viva. Se nós lemos aqui um texto paralelo em Lucas capítulo 8, nós vamos encontrar Lucas, que era médico, descreve com um pouco mais de detalhes, está ótimo o som, descreve com um pouco mais de detalhes que essa menina era filha única, diga assim comigo, filha única, e tinha 12 anos. Agora, quem tem filho sabe o que eu vou dizer, não é? Se você tem um filho e uma filha, você daria a vida pelo seu filho, pela sua filha. Se você tem um filho, se você tem uma filha, o sentimento de um pai, de uma mãe, por um filho, por uma filha, é algo que não dá para descrever com palavras. O que você faria se o seu filho, a sua filha, estivesse numa situação à beira da morte, e é o que diz aqui. Lucas diz que ela estava morrendo, não menciona a enfermidade, não diz a situação, mas o contexto nos mostra que para Jairo estar indo atrás de Jesus de maneira insistente, da forma como ele foi, não é? Mesmo provavelmente sendo educado na lei de Moisés, não entendendo que Jesus era o Messias, mas ele tinha, quem sabe, feito tudo o que ele podia, naturalmente falando, e o seu dinheiro não podia comprar o que ele precisava. Quem já entendeu? Quem aqui concorda comigo que às vezes condição financeira não vai resolver o nosso problema? Status social não vai resolver o nosso problema? O sobrenome não resolve problemas, muitas vezes, que nós passamos, os nossos dilemas. Então, nós estamos falando de uma situação gravíssima. Essa menina estava ali à beira da morte e nós encontramos um homem com aquele sentimento. Sua mãe ficou com a criança, provavelmente com a filha, de 12 anos, e o pai está ali diante do Senhor implorando. Tem uma tradução que diz que ele implorava insistentemente. A tradução atualizada diz que ele se lançou aos pés do Senhor Jesus. E para a surpresa de Jairo, Jesus atendeu o seu pedido. Jesus parou tudo. Gente, é tão lindo a gente observar os detalhes da palavra. Nós encontramos em várias situações Jesus parando tudo o que ele estava fazendo para atender alguém, porque nós servimos a um Deus que se importa comigo e com você. Aí Jesus diz, vamos lá, eu vou para a sua casa. Eu quero ir na sua casa. Não, é? Não sei o que Jesus disse para Jairo, mas ele toma o caminho, ele começa a andar em direção à casa de Jairo. Versículo 24 diz, Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E de repente, meus irmãos, entra uma segunda cena. Entra uma segunda personagem. Até aqui foi Jairo. Jairo tem uma situação, Jairo tem um problema, não é? Que ele precisa resolver com urgência. Quem acha que tinha urgência, gente? Sim ou não? Diga assim comigo, Jairo chegou primeiro. Guarda isso, gente. Jairo chegou primeiro. A situação de Jairo era urgentíssima. Tem alguém aí com uma situação urgente que precisa de uma intervenção de Deus? Tem ou não? Sim ou não? Porque nós vamos orar nessa manhã. Nós vamos orar nessa manhã. Era uma situação urgentíssima. Uma grande multidão o seguia, o comprimia. Versículo 25, estava ali certa mulher que havia 12 anos. A menina, a filha de Jairo, tinha 12 anos. A mulher havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, um sangramento, não é? Que não parava. 12 anos de sofrimento, exatamente a mesma idade da menina. Gente, a Bíblia não tem coincidências. O número 12 na Bíblia fala do governo, da autoridade de Deus. 12 tribos, 12 apóstolos do Cordeiro, 12 portas da Nova Jerusalém. Diga assim comigo, número 12 fala do governo de Deus, da autoridade de Deus. Então, 12 anos de sofrimento, 12 anos em que essa menina agora, a sua vida seria interrompida, e de repente, quando a autoridade de Deus se manifesta, todas as coisas começam a mudar, porque tudo muda quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. Quem pode dizer amém? Tudo muda quando nós temos um encontro com Jesus. Em ambas as situações, nós temos aqui desafios humanamente impossíveis de serem vencidos. Somente uma intervenção natural poderia mudar aquela situação. Versículo 26, o texto continua, Marcos 5. Essa mulher, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Em vez de melhorar, piorava. Interessante, versículo 25, estava ali, diga assim comigo, certa mulher. Vocês conseguiram perceber a diferença, gente? O nome de Jairo é citado, o nome da mulher nem é citado. Vocês conseguiram perceber a diferença? Sobre Jairo nós sabemos que ele tem uma família, que ele tem uma filha, que ele tem uma posição social. Sobre a mulher nada é dito, certa mulher, não sabemos se era casada ou não, se tinha filhos ou não, nada sobre a sua família. Agora tenta imaginar comigo o problema que essa mulher estava enfrentando, 12 anos, hemorragia, talvez ela tenha sofrido algum trauma físico, um tumor, algum problema hormonal, a Bíblia não diz o que era, não é? Mas diz que ela tinha gasto todos os seus recursos, e ela só piorava. A sua condição física piorava. Imagina, gente, eu fui fazer um exame essa semana. Consultei um médico, fui fazer um exame. E um exame mais assim, eu e a pastora Mônica, não é? Mais completo. Foi recolhido, a moça recolheu 18 frasquinhos de sangue. Estou lá. A hora que ela viu a quantidade, ela falou, não sei se a sua veia vai aguentar. Eu falei, vai. Manda ver. Bom, ela meteu aquela agulha um pouquinho mais grossa, né? Começou a tirar o sangue. Irmão, não sei o que aconteceu. Meu olho começou a embaralhar. Eu pensei comigo, tem que ser forte aqui agora, em nome de Jesus. Aí a moça perguntou, você está bem, senhor? O senhor está bem? Talvez a veia não aguente, ela falou. Pior que a Mônica foi na semana passada e a veia dela aguentou. Falei, não, vou aguentar. Falei, a veia vai aguentar. Falei para ela, manda ver. E ela ficou olhando para mim assim, olhava para a minha veia, olhava para mim, e eu dei uma aprumada, falei, vai firme. E, irmãos, deu certo, os 18. Deu, os 18 tubinhos foram cheios de sangue, ela arrancou aquele negócio, e eu saí dali feliz. Eu estava meio pálido, né? Mas saí dali feliz da vida. Eu fiquei pensando, ela tirou só um pouquinho de sangue, e eu já me senti assim, já, né, dei uma baqueadinha, né? Mas fiquei firme, irmão. Essa mulher estava há 12 anos perdendo sangue. Você pergunta para qualquer médico, tem alguns médicos aqui, pergunta depois se você quiser saber o que acontece com alguém que perde sangue de forma, dessa maneira. Imagina a condição, a fraqueza, não é? A anemia que essa mulher estava sofrendo por falta de nutrientes naturais, a condição frágil, vulnerável que essa mulher estava, sim ou não, gente? E além de tudo, tinha uma questão natural de preconceito. Porque a gente precisa entender que naquela época, não é? No contexto, quem conhecia o Antigo Testamento, naquela época sabia, se você conhece, você sabe que havia todo um sistema, por causa até de questões higiênicas. Quando a mulher estava no seu período menstrual, ela tinha que ficar isolada. Quando ela tinha algum problema como esse, por exemplo, então ela tinha que ser mais isolada ainda, porque não tinha nenhuma condição de cuidado. Imagine com os recursos daquela época. E aí diz assim, versículo 27, quando ouviu falar de Jesus, da mesma forma como Jairo ouviu falar sobre Jesus, essa mulher também ouve falar, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, ela fica sabendo que Jesus está a caminho de algum lugar, ela não sabia para onde ele estava indo, mas ela ouve dizer que Jesus está ali, naquele caminho, ela chega por trás, no meio da multidão, e ela tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente, leia comigo o versículo 29, vamos lá. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Imediatamente. Agora nós precisamos entender quantas barreiras essa mulher teve que enfrentar até receber a sua bênção. Qual que é o tema da mensagem? Não desista da sua bênção. Fala para alguém de novo, não desista da sua bênção. Fala assim, você vai enfrentar muitas barreiras, mas você precisa lutar por sua bênção. Você precisa lutar pela sua promessa. Você precisa lutar pelo seu casamento. Você precisa lutar pelos seus filhos. Você precisa lutar pela sua vida com Deus. Essa mulher, irmãos, teve que enfrentar muitas barreiras, fraqueza física. Imagine como as pessoas olhavam para essa mulher, como os judeus que conheciam a lei olhavam para essa mulher. Tanto que ela foi escondida, porque se ela fosse pedir, nem os apóstolos teriam permitido. Nem os guarda-costas de Jesus teriam permitido ela chegar próximo, se aproximar do mestre. Ela vai de maneira sorrateira, porque ela tinha uma certeza, se eu tocar em Jesus. Isso aqui é fé, gente. Deus quer aumentar a tua fé nessa manhã, em nome de Jesus. Deus deseja levantar a tua fé. Talvez o que você esteja vivendo, não sei o que é. É algo que você chama de impossível. Se a sua fé for aumentada, se a sua fé estiver em Jesus, Deus pode mudar todas as coisas. A lei de Moisés dizia que pessoas assim tinham que ficar separadas, à margem. Essa mulher jamais poderia ter tocado em Jesus. Mas ela toca. Ela é ousada. Ela não toca de maneira pejorativa, ela toca pela fé, dizendo, eu creio que eu serei curada por ele, por esse homem, eu reconheço quem ele é. Esse aqui é o Messias, esse aqui é o Salvador, esse aqui é o Rei dos Reis, esse aqui é o Senhor dos Senhores. Todo o poder nos céus e na terra estão sobre ele. Se eu tocar em Jesus, eu serei curada. E ela vai, ela vence essas barreiras, ela toca e ela recebe aquela cura. Irmãos, eu fico imaginando, pensa comigo, quando essa mulher voltou para casa, a alegria que estava no coração dela, uma mulher que vivia envergonhada. A Bíblia diz em Isaías 61, que no lugar da nossa vergonha, nós experimentaremos dupla honra. Ela volta para casa agora, e ao voltar para casa, ela é uma mulher honrada. Eu fico imaginando, pastor Luiz, pessoas procurando essa mulher. Nós ficamos sabendo o que aconteceu, conta para a gente. E agora ela tinha um testemunho para contar. Eu creio em nome de Jesus que você terá um testemunho para contar. A sua derrota de hoje será o seu maior testemunho de vida, porque Deus tem poder para mudar todas as coisas. A sua e a minha melhor mensagem, a nossa melhor mensagem é o nosso testemunho pessoal do que Deus fez na nossa vida. E aí Jesus tem uma reação inesperada. Mais uma vez. Versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia o quê, irmãos? Saído poder. Houve uma demanda. Irmãos, em Deus há poder para curar, para restaurar, para fazer todas as coisas. É preciso haver uma demanda. É por isso que Jesus disse, peçam e vocês receberão. Busquem, batam. Lutem por sua bênção. Essa é a parte que cabe a nós, irmãos. Nós não sabemos se a bênção virá ou não, mas essa é a parte que nós precisamos fazer, agir em obediência. Jesus percebeu que alguém tocou em Jesus. Jesus estava sendo... Gente, ali tinha uma multidão. Diz que eles estavam pressionando Jesus. Jesus estava sendo tocado por muitas pessoas, mas essa mulher tocou Jesus de um jeito diferente. Alguns anos atrás eu estava pregando numa igreja em Brasília, de um pastor amigo, e o salão, eram duas ruas assim, um quarteirão muito curto, não é? E a igreja ficava no meio de duas ruas, não é? E ali estávamos reunidos, e eu estava pregando sobre essa passagem. E aí Jesus faz uma pergunta, não é? Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Aí eu estava pregando sobre isso e eu fiz essa exclamação, Jesus disse, quem me tocou? E tinha um bêbado lá fora, andando, e disse, eu te toquei. No meio da mensagem. Eu repeti duas, três vezes, quem me tocou? Quem me tocou, o bêbado? Eu te toquei. Aí convidamos o rapaz para ele. Alguém foi lá, trouxe ele para sentar, para terminar de ouvir a mensagem, né? E naquela noite ele foi tocado por Deus, graças a Deus ele foi tocado. Mas nunca me esqueço dessa história. Jesus faz uma pergunta para a multidão, quem me tocou? Aí os discípulos respondem, gente, aqui está do jeito educado, tá? Aqui está educado. Mas fiquem imaginando os discípulos, aquela conversinha que tem, né? Por trás, né? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor? E ainda perguntas, quem me tocou? Quem tocou a mim? Em outras palavras, Senhor, você está, pelo amor de Deus, disseram para Jesus, pelo amor de Deus, quem te tocou? Olha aqui, o que está acontecendo? E Jesus disse que ele continuou olhando ao seu redor. Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito isso. Agora eu faço uma pergunta aqui, porque, gente, cá entre nós, Jesus... Sabia ou não sabia quem tinha tocado? É claro que sabia. Então, por que Jesus está perguntando? Por que ele está olhando para esperar? Jesus está esperando, antes de mais nada, Jesus está querendo ensinar alguma coisa para os seus discípulos e Jesus está esperando uma resposta da mulher. Porque Jesus não estava interessado, presta atenção no que eu vou dizer, Jesus não estava interessado apenas em curá-la fisicamente. Jesus queria curá-la por completo. Não era só sobre uma enfermidade física. Tudo que eu falei para você que essa mulher carregava aqui, na sua alma, sentimentos, não é? Que estavam ali tomando, trazendo derrotas sobre o seu coração. Jesus queria fazer uma obra completa. E é isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Jesus quer fazer uma obra completa. Não é sobre apenas uma resposta. E é por isso que a maior parte das pessoas que receberam respostas não estavam com Jesus na hora que ele mais precisou, porque só queriam respostas, não queriam um relacionamento. Nós ouvimos na semana passada sobre o poder da contemplação. Contemplai-o e sereis iluminados, transformados, de fé em fé, de glória em glória. Enquanto você contempla, enquanto você se relaciona com Jesus, uma transformação acontece de dentro para fora. E Jesus espera uma resposta. Jesus quer ensinar alguma coisa para a multidão. Jesus quer curar. Jesus quer operar uma cura completa na mulher. Tanto é que no versículo 33 diz, então a mulher, sabendo que lhe tinha, o que lhe tinha acontecido, ela tinha consciência de que ela tinha sido curada. Mas ela queria, fica imaginando aqui, gente, a mulher queria, do jeito que ela chegou, sorrateira, ela queria, eu vou dar um jeitinho, eu vou me mandar daqui, já consegui o que eu queria. E aí Jesus para tudo, e aí diz aqui que ela, aproximando-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ela conta o que havia acontecido, ela conta a sua história, ela diz para Jesus, tanto diz que está escrito. Então, para que os evangelistas aqui pudessem, para que Mateus, Marcos e Lucas pudessem escrever, eles tiveram que ouvir a história. A mulher contou a sua história para Jesus. Jesus parou para ouvir a história da mulher. O nosso Deus é um Deus que tem prazer em nos ouvir. Ele quer ouvir a minha história. Ele conhece a minha e a sua história. Mas ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir você abrir o coração. Essa mulher abre o coração para Jesus. Ela conta toda a verdade. Jesus já conhecia. E Jesus vai medindo se ela está sendo verdadeira mesmo. Quem está entendendo, irmão? Porque ele quer curar a mulher. Não é só apenas sobre uma cura, mudar uma situação. Jesus quer fazer a obra completa. No capítulo 8 de Lucas, versículo 47, uma passagem paralela, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, porque ela queria ficar escondida, tremendo, se atirou aos pés de Jesus e diante de todos, contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curado naquela mesma hora. Ela se prostra da mesma forma como Jairo. E aí Jesus, então, Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou, te curou. Na tradução atualizada, a tua fé te salvou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. A palavra salvou aqui, que nós encontramos na atualizada, diga assim comigo, a tua fé te salvou. O verbo salvou aqui, o verbo salvar aqui é sozo, no grego, que significa curar, resgatar, restaurar por completo. É muito mais do que uma cura física. Gente, somente Jesus pode nos oferecer sozo. Salvação completa. Eu vou repetir essa frase. Somente Jesus pode oferecer a você sozo. Salvação completa. Então, se você tem uma necessidade, nós vamos orar por ela. Eu estou aqui para dizer para você, não é a respeito apenas dessa necessidade. Jesus quer envolver a sua vida. Jesus quer ter um relacionamento com você. Jesus quer fazer uma obra completa na sua vida. Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. Diga assim comigo, somente Jesus pode me oferecer sozo, salvação completa. Faz uma pergunta para o seu irmão. E Jairo? Versículo 35. Gente, deve ter passado bastante tempo, sim ou não? Até tudo isso aqui acontecer, deve ter passado bastante tempo. Enquanto Jesus ainda estava falando, a tua fé te salvou, vai em paz, você está livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus liberava uma palavra sobre o futuro dessa mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. O que é que eles disseram? A sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Quem já foi no médico e você ouviu, que você devia ter ouvido bem devagarinho, ele falou na bucha. Deu, você ficou com raiva daquele médico. Pô, o cara podia ter sido um pouquinho mais carinhoso, né, para dizer as coisas. Irmão, foi o que aconteceu aqui. Os caras chegaram dizendo, ô Jairo, acabou, meu filho. Você perdeu a sua chance. Já era. Sua filha morreu, não tem mais nada. Deixa o médico, não tem mais nada a ser feito. Alguém aqui já pensou alguma vez? Não tem mais solução. Não existe mais solução. Não tem mais nada que a gente possa fazer. Foi o sentimento. Quando eu leio isso aqui, irmãos, eu não sei. Fala para o teu irmão, ora pelo pastor, ora pelo pastor. Quando eu leio isso aqui, deixa eu falar como é que eu me sinto. Se eu fosse Jairo. Se você fosse Jairo, como é que você se sentiria? Você chegou primeiro. Jesus está indo para a sua casa. Você tem uma urgência. Você tem uma situação que você não pode perder tempo. Chega alguém, fura a fila, senta na janela, ainda recebe suquinho. Você chegou primeiro. Eu fico imaginando no meu coração, eu acho que, Senhor, não é justo. Alguém já disse alguma vez, não é justo o que está acontecendo comigo? Por que a bênção chega só ali? Eu oro. Eu faço tudo direitinho aqui. E não está acontecendo comigo, só acontece com ele. Tem alguns salmos que você lê, onde os salmistas dizem, olha, por que que eles prosperam? Eles nem te conhecem, nem conhecem o Deus de Israel. Onde eles colocam a mão, a bênção está ali. E eu que te sirvo, nada acontece. Gente, são dilemas, são sentimentos. Quem está entendendo? Sim, e Jairo está ali. Eu acho que havia uma luta no coração de Jairo. Não é? Eu fico me imaginando, se eu estivesse naquele lugar, eu acho que eu era capaz de dizer para a mulher, está vendo o que você fez? Você tinha que se meter aqui na conversa? Tudo bem que você foi abençoada, glória a Deus, mas você me atrapalhou, minha filha. Hã? Já fazia 12 anos, esperasse um pouquinho mais, disse aqui o pastor Luiz. Por que você não procurou Jesus num outro momento? Eu cheguei primeiro, pô. São sentimentos que a gente tem. Ainda bem, gente, que Deus perdoa a gente. Fala a verdade, ainda bem que Deus perdoa a gente. Eu acho que Deus deve dar algumas risadas lá no céu, com os anjos. Fala, não vou nem considerar isso aqui, que o pastor Davi está fazendo. Sentimentos. O Jairo está ali, né? E sabe por que eu sei que ele estava com esses sentimentos? Porque o semblante de Jairo mudou. Olha o que diz aqui, versículo 36. Não fazendo caso do que as pessoas disseram, Jesus disse para Jairo, o dirigente da sinagoga, Jairo, não tenha medo. Tão somente creia. Fico até arrepiado aqui, gente. Jesus está vendo Jairo, Jesus está vendo o coração, Jesus está vendo a reação, Jesus está vendo o semblante de Jairo, não tem mais nada naturalmente para fazer. Jesus vê o seu semblante descair, ele vê a tristeza tomar conta do seu coração, ele vê talvez o sentimento, entende o sentimento dele em relação à mulher, o que eu falei aqui, e aí Jesus diz para Jairo, olha para mim Jairo, não tenha medo, não tenha medo. E eu creio que Deus está dizendo para alguns de vocês nessa manhã, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Jesus continua no controle de todas as coisas. Quem crê, dê um aplauso a Jesus nessa manhã. Jesus nos diz, não tenha medo. Não tenha medo, eu vou ler aqui. Versículo 37 em diante, não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro. Jesus então disse para Jairo, não tenha medo, vamos continuar nossa caminhada. Vamos concluir o que nós começamos, eu vou com você para a sua casa. E não deixou ninguém segui-lo, ou seja, toda aquela multidão, Jesus disse, você espere um pouquinho aí, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e eles, aliás, então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da criança, os discípulos, Pedro, Tiago e João, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão, uma criança morta, sem vida, e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. Quem é que crê que a palavra de Deus tem poder? Diga amém. Eu te ordeno, levante-se. Tem uma canção que nós cantamos, composta pelo Paulinho. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos a todos. Ele deu ordens expressas para que não dissesse nada, não dizia nada para ninguém. Como não dizer nada para ninguém? E desse a ela alguma coisa para comer. Nosso Deus é o Deus que realiza coisas impossíveis. Eu sei que, irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa. Eu já preguei sobre essas duas passagens, tanto sobre Jairo quanto sobre a mulher. Vocês, irmãs, ouviram o tema da conferência do ano passado, se não me engano, foi relacionado a isso. Vocês ouviram, mas Deus colocou no meu coração: fala de novo sobre isso. Porque nesse domingo eu quero realizar milagres na vida de algumas pessoas que estarão lá. Foi o que Deus falou comigo, eu estou apenas sendo fiel a vocês. Eu creio que o poder de Deus está aqui presente. E se você se aproximar de Jesus de uma forma diferente, como essa mulher se aproximou, e tocar em Jesus, você vai receber um milagre nessa manhã. Você vai receber um toque de Deus nessa manhã. Quero concluir, e gostaria que os queridos viessem, por favor. Eu quero concluir aqui com quatro pensamentos, quatro verdades que eu encontro nessa passagem. Som. Alô? A primeira verdade que eu encontro aqui: todos nós estamos sujeitos a adversidades. Adversidades acontecem por diversas razões, inclusive porque nós quebramos princípios, inclusive por causa das nossas escolhas precipitadas, inclusive porque nós abrimos brechas. Adversidades também acontecem porque nós estamos numa batalha espiritual. O inimigo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Diga assim comigo: eu estou numa batalha espiritual. Quer você e eu reconheçamos ou não, o mundo espiritual existe, e Satanás, Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Ainda bem que Jesus vem para nos dar vida e vida em abundância. Mas a Bíblia diz que existe um inimigo. Então a diversidade também vem porque os nossos inimigos se levantam, e a diversidade vem porque nós estamos vivos, gente. Aliás, o apóstolo Paulo diz, numa das suas cartas, que o último inimigo a ser vencido, qual será? A própria morte. Enquanto, meus irmãos, se Jesus um dia vier e nós estivermos vivos, nós não passaremos pela morte. Mas se Jesus demorar um pouquinho mais, alguns de nós estarão logo com Jesus. Teremos que passar por essa situação, por essa transição. E isso significa que o nosso corpo está se corrompendo. Nós enfrentaremos enfermidades, fraquezas. É natural da degradação do próprio corpo, resultado do pecado do próprio Adão. Então, as adversidades, enfermidades, situações, e eu poderia citar muitas outras, acontecem porque estamos vivos. No entanto, a minha Bíblia diz... Isso é o que Jesus deixou para mim, para você, como promessa. Nesse mundo, João 16:33, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não promete que nós não passaremos por aflições, mas promete que vai estar conosco, nos sustentando, quem pode dizer amém? Nos levantando, quem pode dizer amém? Então, enfermidades ou aliás, adversidades são situações que eu e você eventualmente vamos enfrentar. Número 2, diga assim comigo, Deus se importa com cada um de nós. Deus se importa com você. Deus conhece o seu nome. O nome daquela mulher nem foi citado, mas Jesus já a conhecia. Jesus parou para atender aquela mulher, desprezada, que ficava à margem da sociedade. Jesus estava ali para atendê-la. Ele parou tudo para dar a sua atenção, tanto para Jairo quanto para aquela mulher, porque o nosso Deus se importa com as pessoas. Quem pode dizer amém? Olha que lindo esse versículo. Isaías capítulo 64, versículo 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você pode ler comigo esse versículo? Isaías 64, versículo 4. Leia comigo bem forte. Vamos lá. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, diga bem forte, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quem aqui espera em Deus? Levanta sua mão. Então, Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por você. Número 3, milagres nunca acontecem por acaso. Milagres acontecem por um propósito. Alguns milagres nas Escrituras, nos tempos de Jesus, Jesus provocava. Jesus ia em direção às pessoas, ninguém tinha pedido nada, ninguém tinha falado nada. A Bíblia diz que ele resolveu, por exemplo, passar por aquela cidade de Jericó, onde havia um cego de nascença. Ele decidiu passar por aquela cidade de Naim, onde havia uma viúva cujo filho havia morrido. Ele encontra as pessoas indo em direção ao enterro daquele menino. Não foi a mulher que pediu. Jesus interviu. Jesus ressuscitou aquela criança. Muitas situações, o próprio Jesus provocou o milagre. Mas eu posso te dizer inúmeras situações em que as pessoas provocaram seus milagres. No bom sentido. A atitude das pessoas. O que elas fizeram. A demanda que elas colocaram sobre a unção, sobre o poder que estava sobre Jesus. Eu quero ler 3 versículos com vocês aqui. Romanos 12, 2 diz, vamos ler comigo lá, vamos lá, bem forte, vamos lá. Alegrem-se na esperança, bem forte, vamos lá. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, porque elas virão, a tribulação virá, perseverem na oração. Romanos 12, 21, não, vamos lá comigo, vamos lá, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Fala para alguém pertinho de você, atitude, meu irmão. Provérbios 24, 10, comigo, vamos lá, se você vacila no dia da adversidade, como será limitada a tua força, mas você não vai facilitar, você não vai vacilar, você vai permanecer firme, você vai perseverar na sua tribulação. Aleluia. Número 4, Deus nunca chega atrasado. Número 1, todos estamos sujeitos a adversidades, Deus se importa com cada um de nós, milagres nunca acontecem por acaso. Agora isso aqui é forte, irmãos, Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega atrasado, diga comigo, diga lá bem forte, vamos lá, Deus nunca chega atrasado, nunca. Parece que ele tinha chegado, parece que aconteceu a mesma coisa quando Lázaro morreu. Lembra do que Marta disse? Ah, se você tivesse chegado antes. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, Jesus disse. Parece que Deus não está ouvindo. Parece que Ele não está. Parece que Ele atende lá, não atende aqui. parece que ele não está prestando atenção. Irmãos, eu estou aqui para dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega atrasado. Deus realiza os seus propósitos no tempo dele. E enquanto o milagre não acontece, Deus usa esse processo. Deus usa essa situação para trabalhar no nosso coração, para mudar a nossa perspectiva. Quem pode dizer amém? O nosso coração precisa ser colocado no lugar correto, irmãos. Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 4, eu vou pedir para você ler comigo, por favor, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 8, vamos lá, bem forte, vamos lá. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Versículo 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo o quê, irmãos? Renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus essa manhã! Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor! Senhor, muda a nossa perspectiva, meu Deus! Muda a nossa perspectiva, Senhor! Diga para alguém pertinho de você, não desista da sua bênção. Aleluia.